Uma mulher fala verdade.
E nós agora vamos dar saudação para todos aqueles que nos acompanham neste momento, neste live. Namibe fala a verdade, a partir ainda da cidade do Namibe. Depois daqui, outras coisas vão acontecer a partir do Cunene. E por isso nós temos aqui, como vos disse, o Dr. Quirino Buano, sociólogo.
Bom dia. Saudamos os nossos radiovintes. Saudamos também aqueles que tornam esse programa uma realidade. E agradecemos desde já mais uma vez o convite.
Doutor Quirino, nós é que agradecemos, pois vocês estão sempre prontos para dar o vosso conhecimento aos nossos cidadãos, porque os angolanos estão mesmo com fome. Jesus Cristo dizia que o povo sofre por falta de conhecimento, e o vosso conhecimento tem chegado até as comunidades. Temos aqui o doutor Daniel Chimbua.
Muito bom dia, saúdo a todos aqueles que nos ouvem e têm nos acompanhado. Saúdo também a equipa do Namibe Fala a Verdade e agradeço mais uma vez pela oportunidade que nos dão para partilharmos sobre as nossas inquietações a nível local. Muito obrigado.
Nós já queremos para a Pandula. Doutor querido, vamos começar mesmo do seu lado. A prostituição no Namibe e a proliferação do HIV-Sida já com alguns dados assustadores. 25 óbitos, primeiro semestre de 2021. É uma preocupação.
De fato, isso preocupa a todos nós. E essa preocupação não está marcada só simplesmente a partir deste ano. Desde o ano passado, sobretudo o ano passado, temos a supervisora provincial, a senhora Juliana Seculo, a supervisora para a área do HIV a nível provincial, já teve essa preocupação o ano passado, sobretudo quando nós tivemos 10 óbitos repentinos. Ela chamou atenção a respeito disso. Este ano, a mesma preocupação ficou remarcada e, sobretudo agora, com o pronunciamento do diretor provincial da saúde, Dr. Corinto. Então, é algo mesmo preocupante. Devemos fazer alguma coisa a respeito disso.
É algo preocupante. Nós, então, vamos aqui com os nossos internautas, dentro de alguns minutos, ouvir aquilo que foram as preocupações do diretor provincial da saúde, Dr. Miguel Pedro Corinto.
No primeiro semestre de 2020 tivemos 17 óbitos e em 2021, no mesmo período, tivemos 25 óbitos. Logo, mostra um gráfico crescente, não só em número de casos, mas também em número de óbitos.
Uma mulher fala a verdade.
Este homem incansável que sempre trabalha para o povo e ele manifestou-se preocupado com esta situação. Doutor Grino.
São números realmente preocupantes. Vamos reforçar aqui a nossa comunicação no programa anterior. Dizíamos que a nossa opinião era de que morre-se muito em Angola. Morre-se muito de malária, morre-se muito de paludismo. Agora morre-se também da Covid. E agora temos estes números assustadores de HIV e SIDA. Pedimos que haja algum controlo, haja algum cuidado e que tenhamos mais preocupação com aquilo que são as questões ligadas àquilo que é a nossa saúde sexual.
A nossa saúde sexual. Mas isso também tem muito a ver com o problema econômico, essa proliferação, esta irresponsabilidade. Tem também muito a ver com o tabus. Tem a ver com a ignorância, com o obscurantismo, com o analfabetismo?
Nosso tema é prostituição versus HIV e SIDA. A questão é perguntar às vezes, por que é que as pessoas se prostituem? A nossa análise é de que as pessoas se prostituem por duas vias. Primeiro, por uma questão de necessidade de sobrevivência e segundo, por uma questão mesmo de prazer. Nós, a nossa sexualidade está maioritariamente moldada por duas perspectivas, que é a perspectiva da tradição cultural africana e a perspectiva do cristianismo. Para a tradição cultural africana e para o cristianismo, a sexualidade deve ser simplesmente vivida no contexto da procriação, no contexto da preservação da prole e no contexto do matrimônio. E a outra perspectiva, que é a perspectiva do liberalismo, nos vai dizer que cada um é livre de viver a sua própria sexualidade. É exatamente aí onde nos vai aparecer a questão da prática sexual desenfreada, da prática sexual não controlada, e é daí, é nessa perspectiva, que vão surgindo os vários números, as várias doenças transmitidas sexualmente que nós assistimos hoje na nossa sociedade. E quando as pessoas não têm meios para a sobrevivência, quando têm a dificuldade de sobreviver, obviamente vão recorrer a qualquer meio para poder sobreviver. E, como se diz, a prostituição é dos negócios ou é dos empregos mais antigos do mundo. E nós, o nosso problema é que ela está aí, quer dizer, não apoiamos ela formalmente, mas quando vamos noutros cantos, noutros mecanismos, nós vemos a prostituição aí. Agora, como fazer para que as pessoas não enveredem por essa via da prostituição? É mesmo a de criar as condições básicas ou as condições mínimas de sobrevivência nas famílias, sobretudo.
Muito obrigado. Este é o... Ainda é só o começo. E nós vamos aquecer este nosso debate. Dr. Chimbwa, a sexualização, a sexualidade ou a prostituição em Angola tem a ver com fatores econômicos, os ricos sobre as meninas de famílias pobres. Ainda ontem acompanhamos aí uma reportagem da Rádio Eclésia em Benguela, a apontar, portanto, chineses que desembolsam, portanto, 100 mil kwanzas aos pais das meninas menores de idade para a prática de sexo. Como é que vocês avaliam isso na qualidade de filósofo?
É um problema social. Mas existem vários fatores que influenciam para que isto aconteça. Né? Num cômputo geral, vamos aí afirmar que tem a ver mesmo com condições econômicas, né? A fragilidade econômica que cada família vive, às vezes, leva com que muitos enveredem para essa prática.
O problema da pobreza deve estar mais a fundo, deve pesar nesse sentido.
Exatamente, até porque vamos chegar lá, porque quando tocarmos na situação da pobreza, vamos chegar lá. Mas estamos querendo ainda a tentar explicar como é que essas sociedades, né, sobretudo as africanas, vamos falar na nossa realidade, a questão da poligamia em Angola, o direito positivo, a nível do direito positivo, temos um controle. Que se alguém formalmente, do ponto de vista legal, for casado, não deve contrair outro matrimônio. Ilegal. Mas a nível do direito costumeiro, isso não é controlado. Né? Isso, a nível tradicional não é controlado. Não temos reis, até nós somos reis. Lá nas aldeias temos indivíduos que têm duas, três, quatro esposas.
Aliás, um soba que não tem mais que uma esposa, seu soba, não tem poder.
A nível do poder tradicional, é um fraco. É um fraco. Quer dizer, vamos ver que as nossas práticas tradicionais, às vezes, também influenciam nessas práticas. Agora, eu não sei se eu chamo muito bem isso de prostituição, porque se chamamos isso de prostituição, vamos ferir o próprio poder tradicional. Se não chamamos isso de prostituição, também, se calhar, estaremos a beliscar um pouquinho também.
Doutor, mas a prostituição tem a ver com um ato em que a mulher entrega-se sexualmente para receber algo?
Exatamente. Olha, é um negócio. É como afirmou muito bem aqui o meu colega de Panei. É um dos negócios mais antigos e até era respeitado. Veja lá.
Não era com muita gente, era só com um amigo.
Exato. Agora, hoje já existe um descontrole, já não existe um controle, até porque as pessoas que praticam isso não sabem quais são os perigos, não sabem exatamente, se tiverem a escolher esse tipo de prática, que tipo de consequências terão. Veja lá, digo vergonha, entre aspas, que nós acompanhamos ali em Benguela, em que os próprios pais incentivam, por falta de condições financeiras, incentivam os seus filhos, né, ou versus filhas, para que vão lá se prostituir com os estrangeiros, os chineses, né? Para que, se calhar, no fim da tarde consigam alguma coisa, para ver se consigam também comprar algo para alimentação para suas casas. Mas eu ressalvo alguma coisa. Eu trabalhei no Tomba. Ainda bem que agora está sendo denunciado recentemente. Essa prática já é antiga. Isso a nível do nosso país. Isso já ressoa há bastante tempo. Veja lá, no Tomba, na altura, o administrador, o senhor Shindongo, como administrador, ele já havia lamentado a respeito disso, a questão da prostituição. Ele dizia que no Tomboa, por exemplo, as adolescentes se tornam, ou seja, as mulheres se tornam mães muito cedo. 14, 15, 17, 18 anos, já se tornam mães. Isso preocupou, na altura, aquele dirigente. Mas veja lá, como é que acontece isso? Eu até fiquei admirado. Como é que aquelas meninas se entregavam a essa prática? Eu interrogava, mas essa menina, essas horas, pela idade que tem na rua,
andar com este senhor ou com aquele que não tem carregado de educação, não tem pai, não tem por aí fora, não tem esse controle familiar. Mas cheguei à conclusão, e não sou fruto dos debates que nós também tivemos, é que aqueles encarregados, o que é que eles veem? Não tem possibilidade de assumir a sua filha. A sua filha precisa de um creme, precisa de uma roupa, sei lá, de marca, e está numa idade que também precisa exibir, né? Sei lá, a beleza do seu corpo, precisa mostrar também a geometria do seu corpo. Então, para isso é preciso custos. O pai vai dizer o quê? Não saia, em casa tem fome. Vai ficar em casa, você como pai não assume. Então ele vai à rua. E às vezes alguns pais, né, têm um silêncio tumultuado, né, isso, porque a filha ou filho, no final da tarde, traz alguma coisa para casa. O que o pai vai fazer? Quando há fome, a moral é colocada de parte, fica de lado. Então, os pais contribuem, mas olha lá, isso tudo é fruto mesmo da pobreza. Ou seja, quando num país a riqueza não é distribuída de maneira equitativa, ou pelo menos não é controlada, a forma de como se distribui o bem público não tem um controle, com certeza as pessoas vão escolher práticas muito perigosas para poder sobreviver.
Muito obrigado, Dr. Chimbwa. Prostituição sexual e a proliferação do HIV-Sida em debate neste Mangolé Fala a Verdade. Causas e consequências. Esse é o nosso debate. Nós temos notado, de facto, que nos últimos tempos, crianças dos 13, 14, 15 anos viraram escravas do sexo. É. Por quê? Parece-me que aqui o problema é mesmo fome. A fome e a pobreza estão batendo. Então, doutor, como contornar essa situação? Será que aqui estamos também a rever políticas falhadas do Estado?
A sociologia, na perspectiva de Giddens e outros autores, entende a prostituição como sendo a troca de favores sexuais com ou por dinheiro. Para o nosso contexto, né, apesar de eu não ter dados ainda assim palpáveis, dados sociológicos sobre o assunto, mas eu analiso a prostituição em três níveis, para o nosso contexto aqui. Temos a prostituição baixa, ou a prostituição pobre, onde a troca de valores monetários e o sexo é feita por 1.000 kwanzas, se calhar 500 kwanzas, até 2.000 kwanzas por aí. Vamos encontrar também, na minha perspectiva, vamos encontrar a prostituição média, que é aquela que o prazer sexual e o dinheiro é negociado nos valores entre 15, 20, 30, se calhar até 50 mil kwanzas. E depois temos aquela prostituição da elite, onde não temos assim um valor assim, estimado, mas que ela acontece. Nós temos experiência sobre a matéria. A prostituição tem como causas, já que apontadas, desde a pobreza, a fome, a exclusão social, a falta de políticas públicas que incluam aquelas que são maioritariamente excluídos, mas não ficamos só por aí. Por quê? Porque quem se prostitui não são só as meninas pobres. Temos também pessoas da elite que se prostituem. Portanto, a prostituição não tem só como causas pobreza em si, mas também está associada a um fator de liberdade. Não encontramos razões, por exemplo, de uma filha de um governador ou de um ministro prostituir-se, mas ela prostitui-se. Portanto, está aí o princípio de uma certa liberdade também. Isso há várias correntes sociológicas, desde o feminismo moderado ou o feminismo liberal, que defendem essa perspectiva.
Está a dizer o doutor que as filhas dos governantes também não passam no jogo dos caldeirões. Jogo dos caldeirões. Aquele jogo que nós sabemos.
O que fica patente aí, quer dizer, a satisfação sexual, não é? Às vezes não é só porque as pessoas sentem fome, ou têm dificuldade, ou passam dificuldades. Mas também, às vezes, da satisfação sexual também acontece fora daquilo que são esses mecanismos aqui, ou seja, esses elementos aqui apresentados. Está aí o princípio da liberdade. A menina faz porque quer, porque gosta, porque sente prazer. Então cria aí uma série de grupinhos e de amizades e vai vivendo de forma promíscua aquilo que é a sua sexualidade. Na perspectiva sociológica, quais são os mecanismos para combater? É mesmo, primeiro, o de, para o nosso contexto, aqui, conforme os relatos trazidos pelo professor Chimbwa, é mesmo de criar as condições básicas de sobrevivência das famílias, sobretudo potenciar as famílias, garantir o básico para as nossas famílias, para que tenhamos mais ou menos o número controlado, E que a prostituição, nesse sentido, se tivermos isso, então a prostituição já não será só vista como tendo causa a fome, a pobreza. E como dizíamos na nossa primeira intervenção, as pessoas quando passam fome procuram todos os meios possíveis para satisfazer as suas necessidades. Uma vez satisfeitas estas necessidades, quiçá tantos números venham a baixar.
Doutor, num levantamento feito por nós, eu andei na Uila e também tenho andado nos bairros por vezes. Uma rapidinha aqui são 500 a 1000 kwanzas, portanto, no platô. E no 5 de abril, a rapidinha ainda aí a volta de 1000 a 1500 kwanzas. Já na Uila, uma rapidinha vai aí aos 1000, 2000 kwanzas. Então, tudo isto difere em função, talvez, da vulnerabilidade das pessoas.
Começarmos a pensar seriamente a prostituição como a Holanda fez. Em 1999, a Holanda legalizou a prostituição como um serviço público. E outros países. Em África, temos dados de que apenas o Senegal é o único país que terá legalizado a prostituição. O problema é que nós vemos a prostituição, está aí, não se legaliza e não vamos participando dela de forma assim clandestina.
Não se legaliza, também não se combate, mas temos aqui dados, 25 óbitos.
25 óbitos.
E nós temos aqui muitos indivíduos com HIV-Sida, assumidamente com HIV-Sida, e de forma escandalosa fazem sexo sem proteção, sem camisinha. E há indivíduos que já se queixaram, mas os processos moram lá no tribunal, moram lá na procuradoria, porque os indivíduos que assim o fazem gozam de alguma proteção, se calhar, devido aos cargos que exercem.
Eu vou trazer exemplos da Europa. Nós, em África, como sou o Senegal que legalizou a prostituição, então não temos lá dados muito concretos sobre a questão em África. Mas já na Europa, perto de 50 e tal países já legalizaram a prostituição. A Holanda, por exemplo, as prostitutas são mensalmente submetidas a testes de saúde, têm um seguro de saúde, e aqueles que são os consumidores dos serviços sexuais daquelas prostitutas também são testados mensalmente, lhes são oferecidos preservativos e outros meios. Mas para o nosso contexto a coisa é diferente. O fenômeno está aí, é um fenômeno social, tal como dizíamos no princípio, é dos fenômenos ou é das profissões mais antigas, está aí, mas apesar dos seus benefícios e das suas consequências, nós ainda não temos aquela abertura em função da carga tradicional, em função da influência do cristianismo no nosso contexto. Não temos ainda aquela abertura de sentar e pensar seriamente sobre o fenômeno da prostituição. E então vamos continuar a viver assim. Quem é mais protegido faz e desfaz, e quem é menos protegido vai levar os processos no tribunal e por aí fora, mas aquilo vai ser sempre engavetado.
Doutor Quirino, mais uma pergunta. É mesmo prostituição aqui no Namíbia ou fome?
Bom, os outros países hoje já falam da chamada indústria sexual. Os outros países hoje já falam do turismo sexual, a Tailândia, as Filipinas e outros países. Para o nosso contexto, sim, é mesmo prostituição, se olharmos para aquela definição que nós apresentamos na perspectiva sociológica dada por Giddens. Giddens define a prostituição como sendo a prestação de favores sexuais em troca de dinheiro. Dizíamos, a prostituição tem a perspectiva da sobrevivência e tem a perspectiva da liberdade. Nós vamos ficar simplesmente para o nosso contexto, ficamos simplesmente para a perspectiva da sobrevivência. A menina, apesar de ser coagida pelos pais, mas ela vai ter com os chineses para vender o seu corpo. Né? O chinês não vai fazer aquilo gratuitamente. Ele vai pagar por aquele produto que ele está a consumir. Então, apesar de ser contra a vontade da mulher, que é tida como objeto sexual, apesar da sua não anuência, não deixa de ser uma certa prostituição. Daí que nós catalogamos, na nossa pesquisa, catalogamos a prostituição em três níveis. Né? A prostituição pobre ou baixa, a média prostituição e a prostituição elitista. Então, é sim prostituição, apesar de ser contra a vontade da menina.
Aqui no Namíbia está a pegar fogo isto. A prostituição não só está a ser feita por meninas, inclusive até por mulheres casadas. É, mulheres casadas. É, em volta das 18, 19. Para além do jogo de caldeirão, também aqui existe o jogo dos carros. Quem quiser, vai aí no deserto, próximo do aeroporto. Os carros estão lá parados, aí a volta das 18 horas. Até mesmo 17 aí no deserto. É, você está à espera da mulher, nunca mais chega. Olha, dá só um saltinho lá. Se calhar pela cor das vestes, é escapar de dar conta alguma coisa aí. Agora o problema já é seu. Você chama a polícia ou não. Mas é verdade que Namíbia está muito assanhado em termos de... Não sei se é prostituição ou não, mas pronto. É aquilo que o doutor disse, que a prostituição tem três fases. A fase baixa, média, alta. Pronto, vamos acreditar nisto. Doutor Chimba, o jogo dos caldeirões... É, de facto, no processo da admissão, de novos quadros, muitas meninas são obrigadas a passar no teste do caldeirão. Isso está tanto na educação, enfim, até inclusive lá no nos consultórios, também tinha havido também teste lá da equipa. Isto também podemos tratar como prostituição ou loucura sexual?
A questão da prostituição é bastante complexa. Eu diria que combatê-la, ou mesmo falar dela, é como se estivéssemos a falar do nepotismo, da corrupção, da própria prostituição. Olha, combater e analisar esses fatores é muito difícil.
O doutor está dizendo também que há corrupção sexual. Quem corrompe? Os homens corrompem, as meninas também corrompem.
Os dois lados. Tanto a menina, mas só que ultimamente, no lado das meninas, veja lá, corromper. Porque a corrupção, as meninas, o que elas fazem? Sobretudo as africanas. Elas demonstram isso. E nós africanos, nós rapazes, como sabemos que elas dificilmente demonstram, nós já sabemos, não vamos diretamente ao assunto, elas vão cedendo. Mas eu queria só reforçar alguma situação. Acabar com a prostituição é impossível. Assim como também acabar com a corrupção é impossível. E com o nepotismo. Mas podemos minimizar. Isso emerge nas próprias práticas da sociedade, dos indivíduos dentro de uma determinada sociedade. E, veja lá. Perguntou-se se isto é mesmo fome ou é uma simples prostituição. É o nível de educação. Eu, no meu lado, na minha perspectiva, eu digo que isso é fome. Né? Porque a fome, mesmo no Namíbia, se tivermos a fazer levantarmos os relatórios, e aquilo que também a senhora Sekulu afirma, que é responsável do HIV a nível provincial, que é responsável nessa área, é questão da fome, é questão da economia. Mas veja lá, nós vamos encontrar a prostituição, pessoas que se prostituem, por quê? Por falta de uma educação, de uma formação. Quer dizer, aquela prostituição...
Doutor, desculpa-me só. Essa formação que o doutor se refere, eu sei que há, inclusive nas igrejas.
Exatamente.
Nós temos três casos de pastor no Tomba que envolveram-se sexualmente com as suas filhas, acabaram por engravidar. Há uma menina no platô de uma igreja Filadélfia que também acabou por ser estuprada, acabou por ser, enfim. O gajo está lá no SIC, nunca respondeu, nunca disse nada, nunca chamou as pessoas, nunca prendeu o indivíduo. A família queixou-se. Mas que formação é essa? Formação religiosa? Formação acadêmica, mas que formação é essa então, em Angola?
O problema está ali. Eu lembro muito bem, logo na abertura do programa, fez uma citação bíblica dizendo que a falta de conhecimento faz perecer o povo de Deus. Quando eu digo falta de formação, é mesmo no geral, falta de formação faz mesmo com que as pessoas façam as coisas de forma que irracional. Veja lá, nós vamos encontrar pessoas que praticam prostituição, pessoas conscientes, pessoas lidas, praticam. Mas o nosso perigo é aquelas pessoas que praticam isso de forma inconsciente. E para eles serem conscientes, não tem uma informação para que as mesmas sejam precavidas para os perigos que advêm, elas são o quê? São combatidas pela fome. Não tem conhecimento, tem fome. É ainda mais perigoso. Daí que agora estamos a ver os resultados, os óbitos. Porque, veja lá, as pessoas que têm conhecimento e praticam isso, elas têm como se proteger. E mesmo que venham infectar ou se infectar, elas têm condições. Agora, aquelas que não têm condições, não têm condições econômicas, né? Não têm condições econômicas. Além do mais, não têm conhecimento das coisas, de como é que devemos contornar isso. Agora, veja lá, quando estamos a falar da questão da fome, às vezes, que tipo de fome? Vamos, por exemplo, nas escolas. Existem alunos ou alunas que vende o seu corpo
em troca de uma nota para poder transitar.
Aí já não estamos perante a fome. É complicado.
É perante uma ambição.
É uma ambição, um desejo para poder alcançar. Mesmo na própria academia acontece isso. Em outros setores também acontece.
Então aí não é prostituição, mas sim é corrupção.
Bom, é um fator conjuntural. É corrupção, é tudo assédio. Entra esses problemas também do próprio assédio, porque para o professor ficar atento a uma aluna, né, e ter aqueles apetites ali, é porque a mesma também, de antemão, denotou, ela insinuou, algum prazer. O professor não vai de nada. O professor dificilmente vai para uma aluna comprometida, alguma que mostra serenidade, vai do nada, vai para lá. Não, é difícil. Primeiro é que elas próprias não estudam. Elas não estudam e o professor dá conta da fraqueza. Poxa, ela não estuda e é bonita. Ela é linda, ok. Vou lá apanhar no ponto mais fraco. Eu preciso, desejo possuí-la, ou tê-la, né, nesse sentido. E ela não estuda. Então, ok. Ele vai ter com a aluna, né? Epá, é como, estás fraca na minha disciplina e nós temos denunciado práticas do gênero. Temos denunciado práticas. Estás fraca, eu te ajudo e você também me ajuda. E isso acontece. E ela, como quer mesmo transitar de classe, sei lá, o concurso, ela não tem mais como. Ela tem o único meio em troca, que é o seu corpo. Ela envolve-se com o professor e o professor atribui a nota. Mas isso aqui, mesmo assim, não vai nos inibir. Apesar disso ter acontecido na academia, isso não vai fazer com que, pois é, o problema da proliferação do próprio HIV seja inibido. Nós acompanhamos, por exemplo, a nível da província, que até procuradores, que sabiam muito bem o seu estado serológico, mas andavam, como sabiam, da fragilidade econômica de certas meninas, andavam de bairro em bairro com seus carros, não sei se eram Lexus, se eram o quê, a contaminar as meninas.
O Prado foi um dos bairros mais afetados.
Mais afetado, e até porque isso catapultou para alguns óbitos, veja lá, pessoas instruídas. E o mais grave é que às vezes se envolvia com pessoas que não tinham essa informação. Houve denúncia, como nós dissemos aqui, houve denúncias, mas eu não sei, esses casos até aqui parece que estão engavetados ou estão fechados a sete chaves, não sei como é que se passa. É só para vermos. Agora, cá em Moçâmedes, nós temos os pontos da prostituição. Temos aqui no Largo, como é que se chama? Largo é Milionário? Como é que é? Esse é o jardim.
O Jardim Milionário agora ficou o Jardim da Prostituição.
É o Jardim da Prostituição. Ali, tu passas ali, encontras ali as meninas, pronto, bem preparadinhas, por aí fora. Até ontem discutimos, tem um colega sem andar de carro, ele tenta estacionar lá, então aparece lá uma menina e diz, é como, vai uma rapidinha. Como é que ele usou um termo ali, o sexo mais prolongado que ela, ou noite, usou três termos. Ele ficou admirado, ele como não sabia também, ficou espantado.
E uma rapidinha aí ficou por quanto?
Pronto, ele ficou perguntando, rapidinha do que? O senhor também não sabia. O senhor não sabia, rapidinha do que? A menina, não, aparece outro, ela quer e quer, diz, o que, menina? Você é criança ainda, você já tem... Disse, meu irmão, é fome, criança come, vou morrer de fome. Então nós ficamos a discutir entre ela... exibir, né? Ou seja, exercer a sua moralidade e morrer de fome, ela prefere. Veja lá, se ela não se prostitui, não tem comida, vai morrer de fome. Se ela se prostitui, também pode apanhar uma doença, também morrer de fome. Então, ela prefere se prostituir, mas vai comer, pese mora, um dia vai morrer, mas vai morrer mais tarde. Né? Não vai morrer naquele momento, irá morrer mais tarde agora. Se tiver fome e não se prostituir, morre exatamente naquele momento. Então, estamos perante uma sociedade bastante doentia. Em que estão, se não praticar um mal, morre. Se praticar também ao mesmo tempo o próprio mal, também morre. Então estamos a pedir aí já a intervenção do governo, de maneira a poder arranjar políticas. Né?
Os próprios governantes também são capitães dessa equipa.
Patrocinadores até. Patrocinadores, é triste, é triste. E isso é muito triste ainda mais. Eu conheço o Dr. Vatavo, o Coríntio, da Saúde. É um homem, mesmo antes de ceder esse cargo, é um homem muito trabalhador, é um homem que sempre arregaçou as mangas da camisa para poder trabalhar. E eu sei que tá, ele está preocupado com isto.
Ele também é homem de Deus.
É homem de Deus, é homem cristão, veja lá. Por isso que ele ficou preocupado, porque é uma prática... Quando nós estamos a falar de prostituição, querendo ou não, é algo imoral. Porque veja lá, nós estamos aí a explicar os meandros em que as pessoas se prostituem. É algo vergonhoso. Eu sei que ele irá falar muita coisa, mas é o seguinte, passa mais pela moralização da própria sociedade. Não vamos esperar só os professores e outras entidades fazerem essa campanha, essa moralização. Mas o Ministério da Saúde deve passar em bairro. Veja lá, agora no Namíbia que a situação está mais agravada. O Ministério da Saúde pode usar aqueles carros aí com aqueles... aquelas colunas, né? Aqueles aparelhos de som. Passar em bairro, né? Por bairros. Comunicar para as pessoas terem esse perigo, esse cuidado.
Que olha, a doença está se alastrando e os óbitos vão aumentando.
Mas vamos continuar a ter uma sociedade doentia, como disse o doutor Chimbwa? Vamos continuar sempre assim?
Primeiro, dizer que a sociologia não é uma ciência especulativa. A sociologia é uma ciência que trabalha com dados, vai ao campo, faz estudos e apresenta resultados, apresenta dados. Relativamente aos números, aos elementos aqui apresentados, eu quero convidar aqui, em nome do Namibe Fala a Verdade, os meus colegas, que se encontram aqui na nossa urbe, a irmos para o campo, porque de facto são muitos os fenômenos sociais a serem estudados. E a prostituição, por ser um dos elementos principais naquilo que tem a ver com a disseminação das doenças transmitidas sexualmente, também não pode deixar de merecer a nossa atenção. Então convido os meus colegas a nos metermos no terreno e a começarmos a estudar, assim, de forma mais concreta, estes fenómenos, estes assuntos. Relativamente à questão que nos coloca, eu penso que as instituições estão aí para fazer cumprir a lei. As instituições estão aí para trabalhar para todos. Como já alguém dizia, não existem angolanos de primeira, não existem angolanos de segunda, não existem angolanos de terceira. Todos somos angolanos e a lei é para todos, né? Como dizia uma máxima latina, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é para ser cumprida por todos. É prevaricador, é infrator, então deve mesmo ser convidado a responder por aquilo que são os seus atos ou por aquilo que são as suas ações. Então, a nossa perspectiva é essa, de que as instituições funcionem no verdadeiro sentido da palavra e funcionem para todos, não apenas para alguns.
Doutor Quirino, nós temos notado que os jovens, sobretudo aqueles que são ativistas sociais, aqueles que se autodenominam como ativistas, pronto, o trabalho dele é mais crítica, apenas só sabe criticar. Não seria útil se um desses grupos se mobilizassem para levar a mensagem às comunidades, para falar com essas comunidades sobre a perigosidade, por exemplo, da contaminação do HIV-Sida, já que até agora ainda não há vacina, não há... Infelizmente, a Covid-19 já tem vacina, já tem, enfim, mas o HIV-Sida ainda não. E vai matando cada vez mais. E a maior parte das pessoas que morrem com HIV é a população pobre. Não seria um trabalho mais aceitável se jovens ativistas também se envolvessem na educação cívica das comunidades no quadro da prevenção do HIV?
Quando o assunto se trata do bem-vida, quando o assunto é a questão saúde, penso que todos os angolanos somos poucos para trabalhar neste sentido. E então, se um grupo de ativistas políticos, ativistas cívicos e outros ativistas se mobilizarem para, tanto, informar as pessoas sobre os perigos da questão da prostituição, penso que seria, como dizia aquela linguagem marxista, seria uma mais-valia. Falamos dos ativistas, não só, podemos também falar dos jovens que pertencem aos vários grupos das nossas igrejas situadas na nossa urbe e outros grupos mais. Portanto, todo mundo neste processo, neste sentido, é bem-vindo, porque o que está em causa é a saúde das pessoas, o que está em causa é a vida das pessoas.
Muito obrigado, estamos já na reta final. Olha, uma palavrinha só para aquilo que nós chamamos de reserva moral da sociedade. Os que falam de Deus, os que falam das leis, que são os administradores da justiça, perante este facto, deviam ter a vergonha de nunca envolver-se em atos escandalosos da sexualização e proliferação do HIV-Sida. Deviam se abster, no mínimo, ou devem continuar como andam. Esse caso do Tomba, que incomoda quase que toda a gente, é o caso do bairro 5 de Abril, uma menina de 13 anos, foi violada sistematicamente. Aí a miúda andou lá, o pastor disse: epa, você sofre de espírito, tem que fazer massagem. Ela foi fazendo massagem com o olho, não sei se é olho mágico, e foi aproveitando, comendo a menina, E até que a tia deu conta que a menina estava completamente deformada, xuxas grandes, enfim. Mas esses comportamentos para as pessoas que fazem parte da reserva moral, qual é o seu ponto de vista, doutor Chimbó?
Bom, o meu ponto de vista é mesmo eles, essas instituições, como são instituições que albergam muita gente, aqueles que são os tais dirigentes, colocando a mesma mão na consciência. Veja lá, é por isso que está a ser difícil acabar com esse problema, ou pelo menos minimizar esse problema. Veja lá, se formos ao tribunal, se denunciarmos alguém, levamos os casos para o tribunal, aquilo não sai. Não sei porquê. Porque muitas das vezes não é questão de burocracia a nível do próprio tribunal. É porque lá mesmo tem indivíduos que também praticam isso. As igrejas não fazem nada. Por quê? Porque dentro da igreja também tem pastores, tem padres, etc. Também praticam isso. Nas escolas, os diretores, sei lá, não denunciam. Por quê? Porque dentro das escolas também tem indivíduos que fazem isso. Então, se esses indivíduos que se encontram nas instituições foram os primeiros a colocarem a mão na consciência, então nós podemos, isso será mais fácil combater isso. Se essas instituições é que forem exemplares, encontramos aí pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas a seguir, então será mais fácil combater a situação. Por outro lado, essa questão também para ser minimizada, veja lá, na altura, quando o senhor Ernesto foi administrador cá, eu não sei se aqui, até aqui ainda continua, eu já estou me referir cá mesmo, local, a preocupação é local, praticamente. É, a administração, acho que cedia, dava, prestava alguma ajuda à pessoa alimentar as pessoas desfavorecidas. Eu ia sempre lá, não sei se aquilo era mais ou menos no final do mês, aparecia pessoas que não tinham mesmo condições, não tinham mesmo nada praticamente em casa, apareciam lá e ele se dava para, não sei, alguns clientes. Fazia isso provavelmente nos finais de todos os meses. Isso pode ajudar, se calhar pode encorajar aqueles pais que têm mandado seus filhos a se prostituírem com fim a conseguirem alguma coisa para alimentação em casa. Então, o meu conselho é mesmo este. Vamos evitar esforços, o governo vai fazer a sua parte, as instituições também vão fazer a sua parte, nós como cidadãos singulares também devemos fazer a nossa parte, porque não podemos olhar só para uma única pessoa para poder combater esse problema, é um problema mesmo conjuntural, mas será mais vergonhoso se as instituições, estou a falar das igrejas, os povos pastores é que estiverem envolvidos nessa situação, nos tribunais, procuradores, sei lá, juízes é que estiverem envolvidos nessa situação, nas escolas, nós professores, devemos ser nós os primeiros a darmos exemplo para depois podermos moralizar os outros que têm pouca informação. Muito obrigado.
É, quem fala assim não é gago. Muito obrigado, doutor Chimba. Doutor Crino, um minutinho ou meio minutinho, 30 segundos mesmo para terminarmos, já que estamos no fim do nosso mangolé, a quarta-feira. Qual deve ser então o papel daqueles que são naturalmente o espelho da sociedade diante desta temática prostituição e proliferação do HIV-Sida?
Dizer primeiro que nós estamos num contexto da secularização e é neste contexto onde os dois polos sobre o fenômeno da sexualidade encontram grandes defensores e grandes debates. Temos a perspectiva dos tradicionalistas, ligadas um pouquinho à questão da religião e também à questão da medicina, lá para o século XIX. E também temos a questão dos liberais. Portanto, há sempre dois polos. Por isso, eu penso que a questão do fenômeno prostituição não se vai resolver com moralizações. Não passa por aí. Portanto, a questão é a de convidar esta gente, que é a chamada reserva da sociedade, e uma vez que a Igreja defende o princípio de que a sexualidade deve ser simplesmente vivida no contexto do casamento, no contexto da procriação, convidar essas pessoas, as chamadas reservas moral da sociedade, digo, a praticarem a atividade sexual nestes moldes. É difícil? É, mas se somos o espelho da sociedade, então o espelho tem de refletir aquilo que vai ser a nossa, vão ser as futuras gerações de amanhã. Caso contrário, se tivermos um espelho quebrado e partido, então vamos ter dificuldades de vislumbrar um futuro melhor e diferente daquele que nós vivemos hoje.
Muito obrigado, nossos convidados, Dr. Quirino Buano, sociólogo, Dr. Daniel Chimba, filósofo. São quadros que sempre vêm aqui, o Nami fala a verdade, colocar aquilo que eles sabem falar aquilo que eles acham e aquilo que eles, de facto, por amor que têm pela sociedade, então não se cansa. E nós também vamos dar por terminado este nosso Mangolé quarta-feira, dizer que voltaremos na próxima quarta-feira com outra temática, que vai depender do nosso companheiro aí, Fonseca Xing. Olha, uma equipa grande, gigante aí, Fonseca Xing lá no outro lado. Também temos aqui o nosso Paulo Fernando, o nosso... aí o nosso Cambuta, Giovanni Campos. Mas temos lá também a nossa Esther, que também está aprendendo aí, fazer algumas técnicas aí. A nossa Madalena Chiquenja, futura médica, jornalista aqui, não me fala a verdade. Nós também vamos terminar então este nosso debate, mas dizer assim, quando você estiver em casa, você vê na cara da mulher, ela olhando para o chão, atendendo o telefone, só diz, longuca, aí já está. Quando você vê, aí diz, a nova hora, mas ela não aparece em casa. Não, fui lá comprar peixe, lunguca. Olha, o deserto está fazendo muitos filhos. Mas, eu como tenho dito que quem faz filho é a mulher, não é o homem. Então, tenhamos coragem. Terminamos aqui com o nosso Mangolé Fala a Verdade. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Estamos juntos.
Mangolé Fala a Verdade.